ir no local que é de difícil acesso e verificar o que realmente constatar o que estava, a denúncia que estava sendo colocada. Há um grupo, aparentemente, algumas pessoas, né, alguns criminosos, procuraram algumas lideranças nessa localidade, no município de Marechal Tomaturgo, nessa aldeia, e ameaçando as lideranças. Então nós tomamos providência, fomos, estamos no local, nós não vamos permitir que esse tipo de coisa aconteça, que o crime cresça para cima da comunidade indígena ou de qualquer comunidade que nós tenhamos aqui. É uma ação do GEFRON. O GEFRON tem essa mobilidade, tem essa capacidade, tem essa expertise, tem o conhecimento necessário do terreno, da área, e nós estamos unidos. Unidos com os indígenas e unidos com todos aqueles que são cidadãos de bem. Podemos aí verificar com a equipe do GEFRON quais são as ações específicas que estão sendo desenvolvidas lá.
O GEFRON já está com todo o seu mecanismo instalado para garantir a segurança das comunidades indígenas da cidade de Marechal Tomaturgo. O coordenador do GEFRON, Coronel Assis, dá detalhes da atuação da segurança naquela cidade.
Nós colocamos as equipes do GEFRON que estavam no Cruzeiro do Sul em prontidão. Já na manhã seguinte enviamos a primeira equipe para a terra indígena Xaninca, na aldeia Apiltia. A partir do momento que chegou a informação através do cacique Francisco Pianco, nós tomamos as providências imediatas para preservar, né, a terra indígena, preservar a ancestralidade e, acima de tudo, preservar a vida de quem estava lá. Então, ontem foi mandado mais uma equipe para reforçar. Está sendo informado hoje pela Secretaria de Segurança para todos os órgãos que essa ação, que é uma ação que afronta, né, o Estado de Direito, o Estado do Acre, através da Secretaria de Segurança, está no local para mostrar, né, a força do Estado nesse momento tão crítico para os indígenas. Os insumos que eram usados nessa prática ilegal, devastando, né, a floresta, com a busca dessa atuação nesse garimpo ilegal do Peru. Os insumos vêm da cidade mais próxima, que é, no caso aí, Tomaturgo. Então essa é uma ação importante e ela visa, primeiro, preservar a vida das pessoas que estão lá.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública lançou hoje a Operação Férias Segura. Quem vai trazer as informações é Ivan de Carvalho.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, realizou o lançamento da Operação Férias Segura, que tem como objetivo intensificar as ações integradas de segurança pública na capital e no interior. O subsecretário de Segurança Pública, Coronel Messias, dá detalhes a respeito das operações que serão realizadas para os próximos dias.
Comemorando índices favoráveis que nós tivemos desde 2022, mas mais especificamente nesses últimos 6 meses, mostrando os investimentos em segurança que está proporcionando isso, fazendo a integração como Secretaria de Segurança Pública com as forças de segurança, Corpo Bombeiro, IAPEM, Polícia Civil, todos os que compõem a segurança pública, coordenando nossas ações. Nós estamos num período de férias em que a sazonalidade muda o tipo de crime, abertura de ramais, residências vazias por conta de pessoas viajando. Então, todo esse trabalho da segurança pública, ele se volta e se readequa no planejamento. Mas, na verdade, é só uma ampliação do que nós já fazemos no dia a dia entre várias operações na área de fronteira, presídios, essa ampliação, e hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira juntando as forças para demonstrar isso e sair para mais uma operação.
O diretor-geral de Polícia Civil, Pedro Bozolim, detalhou sobre as operações que serão realizadas, reforçando também as ações no interior do estado.
Nós iremos intensificar nossas ações nos municípios do interior, bem como a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, uma vez que a gente sabe que através da internet diversas pessoas buscam aplicar golpes, né? Então, diversos criminosos buscam aplicar golpes de falso anúncio de hospedagem, de falsas vendas de passagens aéreas. E aqui a gente já alerta a população para este tipo de crime, que busque saber se aquele site é um site confiável antes de efetuar suas reservas, antes de fazer qualquer pagamento, seja de hospedagem, seja para aquisição de passagens aéreas.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora são 11:57. Só para registrar o Edmar Souza, o pai do Márcio Alberto, que já falecido, saudosíssimo Edmar Bezerra, né? O Edmar Souza lá na aldeia, tá de plantão lá, tá bom? Tá isso, Carolina, vamos embora.
Calma que temos ouvintes.
Ainda tem ouvintes? Temos. Então vamos lá.
Inclusive, errou meu nome, mas tudo bem.
Thaís, ele chamou de Thaís Carolina ou Thaís?
Não, Ele mandou assim: bom dia, Damião Viana e Thaís Araújo. Gente, Thaís Araújo, mas Thaís é Caroline. Thaís Caroline, cadê a Jess Parada pra pegar o irmãozinho com nós e minha bajola, dó jamais?
Limãozinho e a bajola?
É.
Tá bom. A Jess vai andar de bajola um dia.
Lá pra segunda-feira, Dog Jamaica. Provavelmente ela vai estar de volta dessas férias que durou quase 90 dias.
É, acontece.
Que férias, viu?
Daqui a pouco ela tá de volta.
Deus quiser.
Vamos embora.
Vamos embora.
Vamos esportivo na sequência. E vamos, amanhã é sábado, final de semana. Amanhã tem um programa do Beto. Beto.
É? Exatamente. Tá, o Estação Sucesso, que geralmente...
A gente não pode esquecer, não. Dá esse aviso. Amanhã, 9 da manhã, Thaís não vai estar comigo, mas eu vou estar só. Estação Sucesso, música, informação.
Horas?
Inclusive, informações que foram destaque no Gênero Debate, a gente
tá
vai
certo.
A partir de que horas?
9 às 11 e 1 da tarde, Botequim Difusora com Márcio Roberto.
Mas Beto, você está hospedado na Difusora.
Hospedado?
É.
Ele tem um quartinho ali no fundo.
Tem um quartinho ali no fundo, né? Segunda a domingo.
Olha, Márcio Alberto.
Olha, pessoal.
Eu não estarei aqui participando do programa, mas eu vou estar ouvindo.
Ah,
e eu não aceito menos do que um alô pra mim, tá?
Tá bom?
E uma música bem legal.
Fechou. Flores. Vamos embora. Olha, na sequência tem Lance Esportivo. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Fica com Deus, porque com Ele...
Nós vamos.
E um abraço. Bom final de semana. Fique bem.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Brasil, BYD é rabeira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, e carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0% em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Rabeira. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12:04. Hoje, uma bela sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análises, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. Boa tarde, J. Melo.
Olá, Alberto. Boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Obras do legado da Copa deve ser retomada em agosto. Independência conquista vaga na Copa do Brasil Sub-20 após derrotar o São Francisco de goleada. Federação de Futebol define as datas e locais das finais do Sub-20. Com clínica no Alto Acre, Federação de Tênis de Mesa agora planeja como vai ser a seletiva escolar. Mais uma Copa que a França despacha ao Marrocos. Daqui a pouco teremos Espanha e Bélgica na Copa do Mundo. Estados Unidos agora já pensa em sediar o Mundial de Clubes após... sucesso da Copa do Mundo. E os ingleses, hein? Se revoltam com a suspensão de jogador na rede social. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12:06, Zezinho Melo, chegamos, enfim, à sexta-feira, hein? Sexta-feira que promete aí, é mais uma sexta que vai definir um semifinalista da Copa do Mundo daqui a pouquinho, hein?
Daqui a pouco tem a Espanha, que dizem que é uma das favoritas, enfrentando a perigosa equipe da Bélgica.
E olha só, o presidente da CBF marca reunião com federações estaduais para segunda-feira, dia 13. 13, rapaz, o número do Zagallo, né? O encontro foi convocado após a eliminação do Brasil do mundo, da Copa do Mundo, em meio a críticas e à direção da entidade. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, realizará uma reunião presencial com os presidentes das federações estaduais na segunda-feira, dia 13. O encontro foi convocado pelo presidente da entidade, Samir Chaudhry, né? A convocação acontece após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, episódio que intensificou as críticas à atual gestão da CBF. A reunião será realizada em um momento de forte repercussão sobre o desempenho da equipe e a condução da confederação. Integrantes próximos a Samir Chaudhry afirma que a pauta do encontro não está relacionada à crise provocada pela campanha da seleção. Segundo esses aliados, a reunião tratará de assuntos administrativos considerados de rotina. Entre os temas previstos para a discussão estão o calendário do futebol brasileiro e a organização das competições promovidas pela entidade. A expectativa é reunir os dirigentes das federações estaduais para tratar do planejamento das próximas atividades da CBF. Zé, se eu entendo um pouquinho aqui de futebol, de política do futebol, eu acho que aqui ele vai pedir o apoio dos presidentes.
Vai ter alguém que vai cutucar, que não gosta dele.
Não são os 27 que estão a favor, né, de Samir Chaudhry permanecer à frente da CBF. E essa reunião vai dizer muita coisa na segunda-feira lá.
Porque teve presidente que também estava pleiteando a presidência da CBF, né?
Com certeza, né? Às 12 horas mais 8 minutos, essa é a primeira, né, que vem aí nacional. E vamos agora mais uma Copa, que a França despacha o Marrocos e outra vez 2-0. Vamos saber mais do Bruno Mendes.
Começar falando de Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, tivemos a primeira seleção classificada para as semifinais. A seleção da França bateu Marrocos por 2-0 e carimbou o passaporte. Nesta sexta-feira, 16h, horário de Brasília, a bola rola para a Espanha e Bélgica. No sábado, mais duas seleções chegarão às semifinais. Teremos às 18h, Noruega e Inglaterra, 22h, Argentina e Suíça. Muita bola rolando pelo Brasil. Nesta sexta-feira, Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, Juventude Vila Nova e Sport Botafogo de Ribeirão Preto. Neste sábado, Série C do Campeonato Brasileiro, tem Caxias e Floresta. No domingo, 5 jogos pela Série B: Operário e Novo Horizontino, Avaí e Náutico, São Bernardo e Cuiabá, Atlético Goianiense e Fortaleza, CRB e Goiás. Pela Série C, a bola rola para Barra e Santa Cruz, Inter de Limeira e Amazonas, Anápolis e Maringá, Ituano e Ferroviária, Maranhão e Ipiranga, Paysandu e Guarani, Botafogo da Paraíba e Confiança. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Aí o Bruno Mendes trazendo as primeiras. Meu amigo, daqui a pouquinho. A França venceu ontem o Marrocos e perdeu um pênalti também no primeiro tempo, né? Foi. Perdeu um pênalti no primeiro tempo. Aí Mbappé, Messi já perdeu o pênalti, Mbappé já perdeu o pênalti. Vinícius Júnior não perdeu porque não bateu, né? Não bateu, né? Botou o Bruno Guimarães pra bucha, né? Aí do segundo tempo a França disse: eu vou acelerar um pouquinho, porque estava um jogo morno, um jogo que o Marrocos não oferecia, não queria, resistência, não queria nenhuma, a França também não. Aí o Cristiano Ronaldo também, né? Então são três feras aí, né, mundiais. Faltou o Modric, né? Não bateu, tá certo? E aí é um jogo morno. O Marrocos não oferecia resistência, a França disse: ah, vocês não querem e tal. Aí no segundo tempo a França disse: não, vamos logo fazer o resultado aqui, porque não dá certo não. O Mbappé pegou uma bola lá que, lá atrás, no início da jogada, a bola bateu no braço lá, mas o juiz mandou seguir. O juiz viu, que ele disse: vamos pro jogo. E aí o Mbappé, de fora da área, marcou um golaço. Depois, o Dembélé invadiu com o toque do Mbappé, invadiu, ninguém chegou. Ele disse: ah, você não vem não, então vou. Aí bateu no canto, o bom não foi, mas só triscou nela, ela foi pro fundo da rede e tomou 2 gols, o Bono perdeu a invencibilidade, né? 31 jogos aí defendendo o Marrocos, e o Marrocos conseguiu perder ontem para a França, está fora da Copa do Mundo. É a segunda Copa que a França despacha o Marrocos, né?
O Antônio Araújo, Zezinho. Você conhece o Antônio Araújo?
Conheço, meu amigo.
Popular, quando jogava?
Aguirre.
Esse, exatamente, era o Aguirre, do Amapá.
Do Amapá.
Jogava, vamos lá, se eu me lembro aqui.
Lateral esquerdo.
Aguirre, Azeitona, Feitosa, Estênio.
Toniquim.
É, saudoso. E tinha mais, né?
Buda
no gol. Era o Diabo Laranja do segundo distrito, né?
Segundo distrito.
era o Amapá. Era o Amapá, exatamente. Time do Amapá, aqui do segundo distrito. Bom, e após o sucesso, né? Os Estados Unidos já pensa em sediar o Mundial de Clubes, porque está vendo o sucesso que está sendo a Copa do Mundo, né? Foi nos três países, mas agora tudo é lá nos Estados Unidos, está centrado nos Estados Unidos. Dois, o México e o Canadá, já foram embora. Estados Unidos também já foi embora da Copa, mas está sediando. Chega aí, Daniel Esperon.
De acordo com a imprensa inglesa, os Estados Unidos estão animados com o sucesso da Copa do Mundo que está acontecendo e têm interesse em sediar o Mundial de Clubes de 2029. Apesar de ainda não se comprometerem com uma candidatura, já que os detalhes do processo de seleção não foram confirmados, as autoridades americanas seguem em contato com a FIFA. O cronograma deste processo para definir o país sede do Mundial de 2029 deve sair após a eleição presidencial da FIFA, que acontece em abril do ano que vem. Ainda segundo a imprensa inglesa, não está claro se existe algum envolvimento da Casa Branca nas conversas iniciais com a entidade máxima do futebol. A FIFA vem tendo números significativos nesta Copa. Ela quase dobrou o seu recorde de vendas, comercializando 6 milhões e meio de ingressos e espera ultrapassar a meta de receita de 11 bilhões de dólares. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Se o homem conseguiu reverter um cartão vermelho e mandou a FIFA retirar, né? Por que que não vai levar aí o Mundial de Clubes para lá? É só estalar o dedo e dizer: Infantino, vamos botar esse Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. O Senado está pronto, né? Os estádios estão prontos. E aí, Zezinho, o que é que você acha?
Ah, com certeza. Com certeza vai ser aceito, né?
Se tirou um cartão, né? A punição que é... Rasgou o regulamento da competição?
Aí veio o troco, seleção dele eliminada.
Tomou de 4. 4-1, foi igual aqui ontem, também teve 4-1. Bom, daqui a pouquinho, 14h, né, 14 horas, horário do Acre, teremos aí a Espanha enfrentando a Bélgica. Desse resultado aqui, quem sair aqui de Espanha e Bélgica na frente, né, que um vai voltar para casa, o outro vai continuar, vai enfrentar a França. Começa a definir já os finalistas, né? Porque vão para a semifinal, né? A França já está lá na semifinal aguardando, e daqui a pouco sai Espanha ou Bélgica. A Bélgica sem um dos seus jogadores principais ali no meio campo, né, que está fora, mas a Espanha vem com força máxima e pode entrar De Bruyne, mas que não está muito bem, né? Assim, fisicamente, pela idade também, né? Aí vai pegar um calor desgraçado, porque ontem não tinha nego lá pedindo arrego mesmo. Vamos saber então do Bruno Mendes. Chega aí, Bruno.
Logo mais a partir das 16h, Espanha e Bélgica decidem quem chega às semifinais da Copa do Mundo 2026. O duelo vai acontecer no SoFi Stadium em Los Angeles, nos Estados Unidos. Atacante da Bélgica, Romelu Lukaku, fala sobre o time belga e o jogo contra os espanhóis. Quando você chega tão longe no torneio, é porque pensa em suportar o resto de qualquer maneira. Para alguns é a primeira oportunidade de dar espaço. Também acho que para muitos desses caras é uma oportunidade de dar esse passo. Também para nós, os mais experientes que já estiveram lá. Só de pensar no jogo, você realmente tem que jogar a partida perfeita. Mas de agora em diante, se quiser chegar o mais longe possível no torneio, você tem que usar as experiências nas circunstâncias. Sim, a Espanha é um time muito bom e ele já tem uma identidade. Desde 2008, eles jogam um bom tipo de futebol. O vencedor de Espanha e Bélgica encara a França, que eliminou o Marrocos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tá aí o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes trazendo as novidades desse jogo de daqui a pouquinho tem. É, rapaz, o segundo semifinalista vai sair daqui a pouquinho, é, lá nos Estados Unidos. Calor forte, hein, gente? Calor forte lá, o mesmo horário daqui, Zezinho.
É, o mesmo horário, e no sábado vão sair os mais dois.
Sim, sábado tem dois jogos.
Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça.
Exatamente. E aí dizem que a Argentina vai passear em cima da Suíça. Né? Será?
Será? Vai ser às 20 horas, horário.
E vão estar em jogo aí os dois países que têm o maior índice HIV, né? O menor índice de HIV. Né? É, Noruega e Suíça estão empatados aí, os melhores países para se viver, né? Noruega e Suíça, então vão estar em campo neste, a Noruega no sábado contra a Inglaterra
às 16h, horário do Acre,
é.
E a Suíça diante da Argentina às 20h, horário.
É, mais tarde um pouquinho, então sábado promete aí. Eu já vi gente aqui na rede social se abastecendo, né? Botou um carrinho aqui com umas verdinhas, umas amarelinhas, umas douradinhas.
Vai devagar.
Né? E aí já estão amanhã é dia de bênção. Ainda diz assim.
Rapaz, vai devagar, vai com cautela.
Hoje é sexta, amanhã é sábado e tem dois jogaços aí pra você ficar à frente da TV, tá certo? Vamos então chamar a Daniela Esperon, porque os ingleses se revoltaram, né? Com a suspensão do jogador, e na rede social eles soltaram o verbo. Alô, Lineker Lima, tá ligado conosco aqui também, dando o prazer da sua audiência. Chega aí, Daniele.
Jarel Quansá, jogador da Inglaterra, que foi expulso contra o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foi punido pela FIFA com dois jogos de suspensão. E essa decisão revoltou a todos do mundo do futebol. Nas redes sociais, todo mundo cobra o critério que a FIFA usou. A comparação é feita com o caso do Balogun, jogador americano, que teve a sua suspensão anulada, que também teve uma enorme repercussão. O jogador da equipe da Inglaterra estaria fora da partida contra a Noruega no próximo sábado, pelas quartas de final, e com essa decisão fica fora também de uma eventual semifinal. Ele foi expulso no segundo tempo do jogo das oitavas de final e o árbitro tomou a decisão depois de rever o lance no VAR. A punição da FIFA deve ser cumprida na Copa do Mundo. Por isso, Quansá só voltará a jogar caso a Inglaterra chegue à final do torneio. O zagueiro do Bayer Leverkusen da Alemanha vinha atuando como lateral direito e, por causa de algumas ausências de opções no elenco inglês, ele acabou jogando na zaga. O jogo entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final será no sábado, 18h, no horário de Brasília, em Miami. Quem passar vai pegar o vencedor de Argentina e Suíça na semifinal. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon, né? Trazendo a frustração, né, dos ingleses. Dois jogos, rapaz.
Dois jogos.
E um que foi, ganhou cartão vermelho, jogou no jogo seguinte.
Pois é.
Mas é muita disparidade, né? É, tá dizendo aqui o Lina que o horário do jogo, Alberto, no Acre é o mesmo de Los Angeles. É, exatamente. O horário de lá é o mesmo daqui. Los Angeles, rapaz, aonde nosso amigo Viale, o filho dele, estudava lá em Los Angeles.
Lá em Los Angeles.
É isso?
É.
Viale lá de Cruzeiro do Sul.
Cruzeiro do Sul.
Às 12h21, daqui a pouquinho tem, hein? A partir das 14h tem Copa do Mundo aí, pra você que gosta de um bom futebol, tem Bélgica e tem Espanha. É, daí sai o adversário da França. E olha só, hein? O Vasco da Gama, enfim. É, rapaz, um Portuga, mais um. Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco da Gama. É, treinador, o clube acertou a contratação do português de 51 anos que estava no Al-Fahad da Arábia Saudita, e a expectativa é de que o técnico chegue em breve no Rio de Janeiro para iniciar trabalho antes da partida contra o Vitória da Bahia na próxima quinta-feira. Olha o Brasileirão voltando aí, gente. As conversas com Pedro Emanuel se intensificaram nos últimos dois dias e a conclusão do negócio foi rápida. O treinador estava sem clube, mas tinha proposta de outros times sauditas, mais vantajosas até financeiramente. O projeto apresentado por Admar Lopes e a vontade do treinador em atuar no Brasil fizeram Pedro aceitar a proposta do Vasco. Ele não viu empecilhos da situação jurídica da SAF e está animado para o seu primeiro trabalho no futebol brasileiro. O treinador começou a carreira em 2011 no futebol português e estava nas últimas 7 temporadas no futebol árabe. Há seis anos no Saudita, né? Há seis anos lá na Arábia Saudita, a verdade é essa. Passagem no Al Nassr, no Al Khalaj, no Al Fahar. Pedro também já passou pela América, né? Pelo Almeria, melhor dizendo, da Espanha, e pelos portugueses Estoril e Arouca. A informação foi publicada primeiramente, né, pela jornalista Vene Casagrande, confirmada hoje. O último clube de Pedro Emanuel foi o Al-Fahar na última temporada saudita. Ele foi substituído por Fábio Carrilli. Você lembra do Carrilli, né? Então é ele mesmo. Então tá aí, né? Portanto, o novo técnico da equipe do Vasco da Gama definido.
E Portugal anuncia Jorge Jesus como novo treinador da seleção até a Copa de 2030.
Olha aí o Mister.
Mister, viu? Vai treinar a seleção portuguesa.
É mais um, né? Porque caíram vários técnicos nessa Copa do Mundo, né? Na primeira rodada já caiu um.
Já.
Na primeira partida.
O treinador do México
pode ir
para
a
Coreia do Sul.
E olha aí, o Basso tá dizendo que tá saindo aí o Javier Aguirre do México, né? Desperta o interesse da Coreia do Sul. Também que foi eliminada da Copa, né? Já às 12 horas mais 24 minutos, Márcio, vamos à Sena Madureira, porque tem a Copa da Floresta e a abertura da competição tem data divulgada. A reportagem é do João Carlos Costa, que chega agora aqui no Lance Esportivo, João.
A Gerência Municipal de Esportes de Sena Madureira anunciou a data de abertura da Copa da Floresta 2026. Considerada a maior competição de futebol amador do estado do Acre, o torneio terá início no dia 8 de setembro e promete mais uma vez movimentar as comunidades rurais do município. Criado pelo saudoso professor deportista Hermano Filho, a competição já faz parte do calendário esportivo de Sena Madureira e reúne mais de 120 equipes da zona rural, valorizando o esporte e promovendo a integração entre as comunidades. As partidas serão disputadas em sistemas eliminatórios, tendo como palco o Estádio Marreirão. Ao longo da competição, equipes representantes das comunidades localizadas às margens dos rios Caeté, Macauã, Iaco e Purus, além de times de diversos ramais que entrarão em campo em busca do título. Além de incentivar a prática esportiva, a Copa da Floresta fortalece os laços entre as comunidades rurais e oferece umas oportunidades para os atletas amadores demonstrarem seu talento. A expectativa organizada é de que a edição 2026 mantenha o sucesso dos anos anteriores, atraindo grande participação de jogadores, dirigentes e torcedores. Nos próximos dias, a Gerência Municipal de Esportes deverá divulgar o regulamento da competição, bem como o cronograma dos confrontos e outras informações sobre o campeonato. De Sena Madureira, João Carlos Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Tá aí o grande João Carlos Costa trazendo já as inscrições que em setembro começa para valer.
E eu tive a oportunidade de narrar a final no estádio do Grêmio desta Copa, no tempo do nosso amigo saudoso Paixão, que trabalhava na rádio lá de Sena Madureira, me convidou e eu estive lá.
Na época do coordenador Hermano Filho?
Hermano Filho, nosso amigo Hermano Filho, ele sempre coordenou essa Copa. Uma vez foi no estádio do Grêmio, a outra vez foi no Campo Society do City 100, que eu transmiti numa caixa de som lá para todos os presentes lotados lá em Sena Madureira.
Quem sabe nesse ano não vai ter aí a narração de Jota Mello novamente, lá em Sena Madureira, no Marreirão, que agora tem cabine, tem tudo mais.
Pois é, sabe? E Marreirão tá propício para a prática do futebol.
E o secretário de esporte lá, o Gotinho, né?
É o nosso amigo Gotinha.
Gotinha é que é o secretário de esporte lá, que a prefeitura abraçou depois do falecimento do hermano. Aí a prefeitura abraçou o projeto, deu continuidade e vem aí dando continuidade a essa Copa da Floresta, onde envolve todos os ribeirinhos ali, as comunidades próximas e longínquas também. E movimenta mesmo a cidade. Eu tive a oportunidade de ver umas imagens do ano passado. Rapaz, vai do picolézeiro ao dono do hotel.
Todos vêm de barco, todos eles vêm de barco, chega lá em costa, é a felicidade, é um movimento total na cidade.
E a prefeitura, o ano passado, ela distribuiu uniformes para cada equipe que chegava. Cada equipe que chegava ganhava seu kit.
Pois é.
Tomara que esse ano também tenha, né?
E tenha lá.
Tenha e tenha mais, né? Que tenha mais apoio aí, porque não movimenta só o futebol, não. Aí tem várias ações, vai as ações do governo do estado, vai da prefeitura, levando médicos e tudo mais. Então, movimento são várias ações. Aí a renda é a cidade toda que ganha, né? A prefeitura, o estado, todo mundo ganha, porque a rede hoteleira fica lotada. E olha lá, que quando não tem hotel, o pessoal fica nas baleiras.
Isso mesmo. Fica nas baleiras.
Exatamente. Às 12:28, rapaz, o Antônio José Bigodon tá por aqui. Ele tá
com a sua ferramenta.
Rapaz, ele já veio com um alicate de corte, vai fazer uma transformação tremenda aqui. Sabe lá que segunda-feira, vamos tirar isso daqui, né? Essa tecnologia aqui, ó, você que está aí no Instagram, está ouvindo bem, não está? É porque eu ponho um fone de ouvido aqui. Não. Agora nós vamos ter o YouTube, né? Vamos ter um canal no YouTube, né? E vai ser toda a transmissão aqui do estúdio da Difusora vai ser pelo YouTube. E aí o Antônio José já está aqui. Hoje pela manhã estava o Francildo com o seu Crocri. É aquele papelzinho fazendo crocri, onde é que vai ficar uma base, onde vai ficar outra câmera e tal, não sei o quê. E aí, já vem aí, já tá, o doutor José é o homem da TI, né? Ele já tá aqui com as ferramentas. Rapaz, eu vi ele com alicate de corte e pronto. Vai tirar tudo do ar agora.
Não tem, hoje não tem tarde de emoções. Não tem hoje.
Olha aí, rapaz, você já tá antecipando.
Já.
Você
falou numa verdinha.
Doze, mais 29 minutos, o Ferdinando tá chegando aqui. Alô, Ferdinando, rapaz, um abraço. Hoje é sexta-feira, hein? Fatura aí, mas porque daqui a pouco nós temos muito mais aqui no Lance Esportivo. Vamos falar do legado da Copa, meu amigo. Legado da Copa que vai ser retomado agora em agosto. Vamos saber da conquista do Tricolor ontem a uma vaga da Copa do Brasil, como também o Santa Cruz já se garantiu. Federação de Tênis de Mesa fez uma clínica no Alto Acre e amanhã já projeta também quem vão ser, na verdade, os alunos atletas que vão disputar a fase nacional do tênis de mesa. Já, já.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente Leve Mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas mais 33 minutos, e nosso assunto está chegando lá no Altamira. Na Altamira não, rapaz, ali é, onde é Doriel, no Ninho do Urubu, né?
Lá no Santa Cruz.
Santa Cruz, rapaz. Altamira, porque tinha Santa Cruz, depois Altamira.
Lá no Santa Cruz, no Ninho do Urubu. Tá dizendo... E também o Joaquim em Manaus.
É, ele tá dizendo aqui, o Dorelso. Boa tarde, amigos, lideranças, estamos ligados aqui no Ninho do Urubu, né? Preparando aí, e hoje tá de folga, né, Dorelso? Porque o Independência venceu ontem, e hoje o técnico Quinho Brito deu folga para todo mundo, mas amanhã retoma os trabalhos, porque na terça já tem a primeira decisiva contra o Santa Cruz, já tem matéria sobre isso, porque agora vamos falar do tênis de mesa, que teve uma clínica no Alto Acre, na terça e na quarta, e agora a federação já está com todo o planejamento pronto para a seletiva que vai acontecer amanhã na ABB.
É, e o esporte que está evoluindo a cada dia que passa no nosso estado. Às 12h34, vem ele, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar de tênis de mesa, porque esta semana, no município de Brasileia, houve uma clínica e também um torneio envolvendo aqueles mais graduados. A Federação Acreana de Tênis de Mesa, com seu presidente Manuel Bento e o vice, estiveram presentes. Manuel, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Justamente foi agora dia 7 e dia 8, né, terça e quarta-feira, estivemos lá em Brasileia, uma parceria com a prefeitura e também com o incentivador lá do esporte, que é o Ozeas Dávila, né? Então, eles pediram para a gente fazer esse trabalho. Nós fizemos a clínica na escola, uma escola fundamental de criança, né? E lá deu mais de 60 crianças na escola. Para fazer essa clínica, a gente fez das 14 até as 16h30. À noite, a gente fez um treinamento para 4 atletas mais que estavam iniciando, ensinando a posição do forehand, do backhand e do smash. E na quarta-feira, a gente fez o torneio no ginásio poliesportivo lá em Brasileia. Então, o torneio foi um sucesso porque teve 3 categorias, né? Então, a gente fez a categoria infantil, né? 4 atletas participaram, fizemos a categoria iniciante com 12 atletas, né? O grande campeão foi o Ítalo Rossi, seguido do Elvis, né? E aí a premiação para o pessoal do iniciante foi R$300 em primeiro lugar, o vice ganhou R$200, o terceiro R$100. E na categoria federado, que é o pessoal forte que joga as competições da federação, compareceram 4 atletas e o grande campeão foi o Evaís, que é o nosso vice-presidente, né? Uma premiação de R$100. Então, foi um sucesso total lá em Brasileia, esses dois dias aí de tênis de mesa.
Tá certo, expandindo o tênis de mesa aí para o interior, agora a federação se volta para a seletiva estadual do tênis de mesa, que é escolar, né? De 12 a 14, de 14 a 16, ou de 14 a 15, como é que é?
É 12 a 14, 14 a 15, nossa seletiva será amanhã no ginásio da BB, a partir das 14 horas, tabelas prontas, súmulas prontas, e vamos dar início amanhã às 14 horas para ver quem vai ser os 6 representantes do Acre, né? Porque no 14-15 masculino tem 4 atletas inscritos, vai ser um grupo de 4, todos contra todos. Quem ganhar mais, os dois que ganharem mais jogos, vão ser os dois que vão viajar, né? Porque é campeão e vice. E no 14-15 masculino também tem 4 atletas, tanto feminino como masculino. 14-15 deu 4 atletas. Então é o mesmo sistema de competição, um grupo único, todos contra todos, campeão e vice viajam para o nacional, que 14-15 vai ser em Foz do Iguaçu em outubro. Já o 12-14, apenas um atleta se inscreveu feminino, né? Já está garantida a viagem, e no masculino deu 19 atletas inscritos, um recorde, viu? 19 atletas inscritos. A gente, como é que vamos fazer essa seletiva, né? Desses 19, vai ser 5 grupos com 3 atletas, um grupo com 4. Desses 6 grupos, saem 2 de cada grupo, ficam 12 para a segunda fase. Desses 12, 4 fica na baia, né? Fica no chapéu. E os 8 que classificaram jogam entre si. Os vencedores desses 4 jogos pegam o que fica na baia, faz as quartas de finais, depois semifinal e final. E aí se conhece os dois que vão representar o Acre de 12 a 14 anos. Amanhã lá na BB.
Significa dizer que quando começar às 14 horas, não tem hora certa para acabar, né?
Tem não, porque é muitos jogos. São 44 jogos amanhã lá nos Jogos Escolares. Já fizemos as sumas todas, 44 jogos no total, né?
Tá certo, Manel. Eu agradeço aqui a tua participação mais uma vez dentro do Lance Esportivo, trazendo informações aí do tênis de mesa, interiorizando e fazendo essa seletiva da garotada que quer mostrar serviço para ganhar uma viagem, né, também no 12-14 e no 14-15.
Isso, 12-14, só lembrando que eu falei 14-15 seria em Foz do Iguaçu, em outubro, e 12-14 em setembro em Brasília, né? Porque 12 a 14, quem coordena esses jogos é a CBDE, Confederação Brasileira de Esporte Escolar, e o Jogo da Juventude, que é 14 e 15, é o pessoal do COBE, que vai ser em Foz do Iguaçu.
Esse é o Manuel Bento, né, presidente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, trazendo todas as informações do que aconteceu na semana e o que vai acontecer também neste sábado na ABB. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Tá aí, portanto, né, tudo a respeito do que aconteceu em Brasileia e o que vai acontecer amanhã na ABB, né? Portanto, essa é a situação. Bom, e eu recebi um telefonema hoje pela manhã, dando conta, Zezinho, que na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, vai ter uma reunião que foi provocada aí pelo presidente da Federação Acreana de Futebol, juntamente com os presidentes de clubes, né, do futebol acreano, não só aqueles que estão na primeira, na segunda, e aqueles até que estão afastados da federação por conta do IPTU, né, o IPTU que estão cobrando aí. Nós lemos aqui uma matéria do Juventus.
Foi,
né?
Foi isso mesmo.
E o presidente do Juventus, o Luiz Kleber, nos comunicou hoje pela manhã que está acertada essa reunião através do vereador Antônio Moraes, a pedido do presidente da federação, Aden Araújo, com o prefeito Alisson Bistene. Segunda-feira, às 11 horas, vão tratar exatamente a isenção desses...
Do IPTU
dos clubes. Que já está em lei, já é lei, né? Mas o Juventus foi condenado aí a 105 mil.
Foi.
Né? E isso aí vai estar na mesa também. Então, está marcado. Segundo o presidente Luiz Kleber, do Juventus, essa reunião já foi confirmada, marcada, então todos os presidentes de clubes estão sendo contactados.
Aí como vai ficar? Porque o presidente deve ir para a reunião lá segunda-feira, no Rio de Janeiro, da CBF.
Quem vai ser o representante?
Pois.
Mas
é.
Aí os clubes irão juntamente, né, com o vereador, né, que está intermediando
essa reunião. diretor de competições participa também.
Que com certeza. O certo é que vai acontecer essa reunião aí, tá certo? E obras do legado da Copa, Márcio. Vamos falar aí, obras do legado da Copa, porque, rapaz, 2014, nós estamos em 2026.
É.
Já vai para uns aninhos aí, né?
Já, um bocado de tempo.
4, dá 6, mas dá 12. 12 anos aí é que esse legado começou, né? E agora vai ser retomado, né? Em agosto. Vamos saber mais? Paulo Roberto, chega aí.
Falar da Federação de Futebol. Presidente Adem Araújo está conosco no programa e vai falar a respeito da Copa do Mundo. O presidente esteve nos Estados Unidos, acompanhou 4 jogos da seleção brasileira, a qual foi eliminada no domingo passado pela Noruega. Presidente, boa tarde. Que avaliação você, como dirigente de uma entidade ligada à CBF, faz do Brasil nessa Copa do Mundo México, Canadá e Estados Unidos?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, pelo que o Brasil representa no futebol no mundo, né? Pelos desempenhos que a maioria das disputas das competições ele tem de positivo, foi meio frustrante, né? Sair nas oitavas de final aí, principalmente para um time que, né, não tem tanto nome, mas demonstrou que tem futebol. Mas a CBF entende que isso é uma transição, é uma mudança de gestão que, né, aconteceu um ano que antecedeu a Copa, mas que já estava em andamento ali todo o cronograma, todo o projeto, né, para realização da Copa do Mundo, treinador chegando. Então, de certa forma, a gente tem essa consciência, né, de que o trabalho só começou nessa nova gestão e não temos dúvidas de que nós temos ainda qualidade, temos atletas comprometidos, né, e isso a partir do próximo... Já no trabalho que já começa esse ano aí, vai haver uma renovação, né, no elenco, novos jogadores, inclusive jogadores que não foram por estarem com lesão, tudo isso faz diferença.
Você que teve presencialmente, você chegou a ter algum contato com o grupo, chegou a ver os jogadores, como é que você sentia o ânimo dessa rapaziada que estava nos Estados Unidos, Adem?
Olha, a gente só via os atletas, eu sentava junto, né, com a família, com os... estavam na seleção e muitos atletas que ali chegavam, era, né, confiança total, né? Então o ambiente era totalmente de que poderia sim chegar, né, mais longe do que chegou, mas infelizmente isso não se traduziu dentro do campo.
Muito se falou, alguns foram favoráveis, outros contras, a convocação do Neymar. Neymar esteve em campo parte do jogo na primeira fase e depois parte do jogo dessas oitavas em que o Brasil acabou sendo eliminado pela Noruega. Você, como dirigente, Ancelotti, acertou quando levou um jogador que estava num processo de recuperação e que todos tinham certeza que não teria condições de jogar uma Copa do Mundo?
Pela qualidade que ele tem, o nome que tem, acho que acertou, sim. Inclusive, o Neymar, no primeiro jogo dele, se não me falha a memória, foi contra a Escócia, foi bem, né, conseguiu fazer boas jogadas, teve muita dificuldade, porque ele estava voltando, né, e tudo, mas não deu, né, uma Copa do Mundo, todo mundo sabe, é muito rápido, são poucos jogos ali, o jogador consegue ganhar ritmo, mas eu acho que sim, na minha opinião, ele acertou, sim, levá-lo.
Presidente, agora vamos voltar para a nossa realidade. A Copa está aí, vai ser finalizada somente dia 19, mas a gente tem ainda um assunto referendado à Copa do Mundo de 2014, que foi disputada no Brasil. O legado da Copa do nosso estado, que seria a construção de um centro de iniciação para o futebol. Por várias e várias vezes, empresas iniciaram a obra e depois deixaram no meio do caminho. Agora parece que realmente esse projeto vai sair do papel.
Parece que sim, a gente já, né, já recebeu informações, né, do departamento da CBF que cuida disso, na atualização mais da licença, para dar andamento. Na semana que vem nós vamos ter uma conversa com o pessoal lá no Rio sobre o legado. Então o que realmente está pensado, desenhado aí, é que em breve recomece as obras aí com uma empresa que inclusive vai trabalhar em caráter de urgência para finalizar o mais rápido possível.
Concluído o projeto, vai ajudar e muito a federação durante o seu calendário, principalmente nas competições da base?
É uma estrutura que não vai inicialmente permitir jogos oficiais, ou seja, jogos com cobrança de ingressos e etc., mas uma estrutura suficiente para fazer os jogos da base, com uma boa estrutura, por sinal, vestiário, né, toda a área ali de retaguarda. Então, tudo isso aí vai dar é mais uma opção que nós vamos ter para trabalhar o futebol de base.
Para finalizar a tua participação aqui no programa, um assunto também que o Brasil inteiro está comentando. Sami Schalde permanece até o final desse mandato que ele está realizando na CBF? Vamos ter mudanças antes de 2028? E qual é a opinião da Federação de Futebol? Caminha com Sami ou já recebeu ou recebe, digamos, comunicados daqueles postulantes ao cargo da CBF?
Paulo, só tem especulação essa, né? A gente vê postagem para todos os lados aí, fazendo cenários, construindo cenários futuros em relação à presidência da CBF, mas o Sami tem o nosso apoio, tem o apoio de todos os dirigentes de clubes, praticamente todos, né, que Série A e Série B, tem nossa confiança e nós estamos juntos e certamente vai concluir o seu mandato. Isso é mais fora da CBF do que dentro. Dentro da CBF, a paz e a harmonia estão prosperando.
Presidente, obrigado pela participação e sucesso, e vamos esperar que esse legado da Copa de 2014 realmente seja concluído.
Exatamente, muito importante isso para nós. Rondônia hoje, que está salvando lá o futebol da base, é o legado, porque o Aloysio Ferreira, que é o estádio principal, está em reforma. Então, isso demonstra realmente a importância, né, desse novo complexo.
Entrevista esclarecedora. Seleção brasileira, presidente comentou, ele que viu o Brasil nos Estados Unidos pessoalmente. Legado da Copa de 2014, que talvez se torne uma realidade em 2026. E por último, Sami Schalde, fica, cai, ou vai concluir seu mandato junto à presidência da CBF? Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E para concluir, o Sami Schalde convocou todos os presidentes de federações, os 27, para segunda-feira estar na CBF. É isso, Jota Mello?
É isso aí.
Independência conquista vaga na Copa do Brasil após derrotar o São Francisco de goleada. Ontem foi a vez dos jogos da volta do Sub-20 no estádio Arena da Floresta. Primeiro jogo, Santa Cruz tinha uma gordura boa para queimar e perdeu para o Galvez por 1-0. Mesmo assim, segue na competição, é o primeiro semifinalista. Na sequência, Independência e São Francisco. Jogo que no primeiro foi 3-3 e ontem tinha que sair um vencedor. Vamos saber mais?
Às 12h50 minutos, com Alberto Casas.
Eu chego agora no lance esportivo para falar da semifinal que aconteceu ontem do Sub-20 lá no estádio Arena da Floresta. Independência passou de passagem pelo São Francisco 4-1, mas quem viu o jogo, ou melhor, quem vê o resultado, pensa que foi um jogo fácil. Esses resultados só foi lá no final da partida. O Independência deslanchou, mostrou vontade, raça e determinação, partiu para cima fazendo 4-1. Técnico Quinho Brito, agora é pensar na grande final. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Como você muito bem falou, um jogo muito difícil. É um prazer estar falando com você e com todos os seus telespectadores.
Ô, Quinho, como você disse, um jogo difícil, mas o Independência fez por onde, fazendo o jogo ficando fácil, né?
A gente tinha uma estratégia muito bem definida, né? Era um jogo de inteligência que ia nos colocar na final, e os jogadores souberam executar muito bem aquilo que planejamos e tivemos um ótimo resultado.
A exemplo do ano passado, Independência em 11 times, ele ficou em décimo. Esse ano teve um investimento não muito grande, mas está dando resultado.
A gente fez um planejamento desde o início, né? E tivemos várias várias etapas, né, dentro daquilo que a gente planejou, e a gente chegou na última etapa agora, que é a disputa do título, e graças a Deus e a toda a logística e investimento que o clube tem feito, a gente conseguiu chegar nessa final.
Tem jogadores aí que já amargaram boas derrotas, né? Agora estão colhendo os louros.
São atletas que persistiram no clube, continuaram, deram sequência e não vinham tendo bons resultados e estão colhendo agora os frutos dessa boa temporada que o Sub-20 está conseguindo fazer.
E você volta a trabalhar quando, já pensando nesse jogo da terça-feira?
É só um jogo muito duro, né, em relação à parte física, e hoje a gente priorizou descansar os atletas e a partir de amanhã a gente já retorna ao nosso trabalho normal, dando continuidade, obviamente, na recuperação dos atletas, para na terça-feira a gente poder iniciar essa batalha que vai ser esses dois grandes jogos da final.
Aí, e pensar numa grande estratégia para esse jogo, porque é campeão contra o segundo colocado, né?
Exatamente. São duas grandes equipes, né, que têm trabalhos